e ao ser revisitado os tribunais teriam ser abertos. O PS governa agora há 8 anos e vi ontem que nos 50 anos do aniversário do PS gabaram-se que pelo menos há mais de meio século que governam e o país está como está. Porquê é que não abriram os tribunais? Ultrapassado o período da Troika, porque não fizeram, tinham margem, era isso que era proposto, porque não abriram os tribunais. Porquê é que não o fizeram? Portanto, isso foi um problema que eu já sabia que ia perguntar isso. Relativamente à questão que colocou, efetivamente foi feita a questão do pacote de combate à corrupção, e no pacote de combate à corrupção, com grande parte dos contributos do PSD, ele foi aprovado aqui, só que não há meios, foi o que eu disse ali, não há meios. E não havendo meios, não há leis, por melhor que sejam as leis, efetivamente não há meios. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, saúde a intervenção que fez. Quando formos governo, quando tivermos a faca e o queijo na mão, quando for possível governar, podemos fazer a reforma da justiça. Podemos incitar as medidas que se impõem, as reformas que se impõem, porque neste momento, com a maioria absoluta do PS, qualquer proposta que façamos está votada ao fracasso. Isso viu-se pelo Tribunal Central Administrativo, é uma proposta do PSD, foi rejeitada, teve que baixar sem votação e vem agora propô-la. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar-nos mais o PSD pelo tema importantíssimo que nos traz aqui hoje e começar por dizer isto. É importante que num debate sobre justiça e o estado da justiça em Portugal percebamos que o PS, que se vangloria de governar há tantos anos, tem deixado a justiça neste Estado. Neste. Crimes de prescrição de Manuel Pinho em risco, crimes de corrupção de Manuel Pinho em risco de prescrever. Está aqui. De há poucos dias. Crimes de Ricardo Salgado em risco de prescrever. É isto que o PSD devia ter trazido aqui hoje. Em vez de 5 minutos sobre ninguém percebeu bem o quê, é o Estado de corrupção, de promiscuidade, de desleixo e de destruição a que o PS tem votado o país. Era isto que o maior partido da oposição hoje devia aqui vir dizer. Era vir dizer, nomear um juiz. Sra. Deputada não falou disto sequer. Como é que o PSD faz hoje um debate sem falar deste nome? Ivo Rosa. Como é que o PSD faz isto? O juiz que branqueou dezenas de crimes do processo Marquês e de José Sócrates.
Muito bem.
O juiz que atrapalhou a investigação a Tancos e à EDP, todos eles envolvendo dirigentes socialistas, é nomeado para Procurador Europeu. O que é que o PSD diz sobre isto?
Nada
absolutamente. Este é o estado de corrupção a que chegou o país. E é isto. E é isto que os portugueses têm que saber, que este nível de promiscuidade endémica, que vai matando a justiça pouco a pouco, que permeia aqueles que são dóceis ao governo e pune aqueles juízes, magistrados do Ministério Público, inspectores da Polícia Judiciária, que querem investigar e não podem, porque são parados pelo rolo compressor do Partido Socialista. Sim, Sra. Deputada, temos que dar condições aos oficiais de justiça, mas eu lembro-lhe que o PSD não votou a favor das propostas do Chega para reforçar a contratação de magistrados no Orçamento do Estado, para dar dignidade às carreiras do Instituto de Registros e Notariado. Então não pode vir agora chegar ali como se o PSD não tivesse existido nos últimos anos, quando o único partido que verdadeiramente quis tornar eficaz a justiça e dar meios à justiça e dizer que o PS estava a criar entropias na justiça. Foi o Chega com coragem e o PSD em silêncio sobre essa falta de coragem. O que devia ter dito, Senhora Deputada, é que os tribunais administrativos portugueses são os segundos mais lentos da Europa. E aí estava o tiro direto à coraça do PS. Em 7 anos não conseguiram sequer andar um mês para a frente ou para trás. Portugal tem os segundos tribunais administrativos mais lentos da Europa. E disse o Sr. Deputado Francisco Oliveira, ó Sr. Deputado, reconheça lá que fizemos qualquer coisa. Mas fizeram o quê? Fizeram o quê? A justiça está no pior estado de sempre e tem um nome, é PS, que são os responsáveis pelo estado em que está a justiça em Portugal. É isso. Aliás, quantos partidos aqui aprovaram o regime excepcional de libertação de presos durante a Covid-19? Agora arrependem-se disso? Deviam ter a cara do Armando Vara espalhado pelos vossos bancos, porque ele saiu da prisão com a aprovação de muitos dos que aqui estão hoje. E era isso que nós devíamos dizer aqui, enquanto José Sócrates anda a correr na Ericeira, enquanto o Ricardo Salgado está em casa a olhar para este debate e a rir-se de nós. Enquanto isso acontece, o PS está tranquilo e confortável e nós estamos aqui a fazer, sabem o quê? A pagar impostos para estes senhores continuarem a gozar connosco. Era isso que vocês deviam ter dito. Mas não. Temos um PSD que prefere não falar do juiz Ivo Rosa, os outros partidos pensam que não devem falar, mas nós não nos vamos calar com isto. A promiscuidade endémica que marca a justiça portuguesa, que ataca uns em detrimento de outros e que a máquina do PS tem atacado até à exaustão e até estagnarem e até estrangularem, por nós não passarão. Talvez tenham muitos, talvez convençam muitos e talvez alguns se deixem comprar, mas este país precisa de justiça. E nós não vamos deixar de lutar até que a justiça seja independente, doa a quem doer, mesmo que um antigo primeiro-ministro tenha que ir preso e tenha que pagar pelos crimes que cometeu.
Muito obrigado. A mesa não registra inscrições. Bem, tem a palavra a senhora deputada Marta Temido, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num dia em que o PSD suscita um debate potestativo sobre a justiça e sem prejuízo dos trabalhos que temos desenvolvido em comissão e que levaram a que o Senhor Ministro cá tenha estado no último mês duas vezes, é oportuno que comecemos por analisar genericamente a evolução recente das políticas nesta área. Essa análise pode ser feita de várias perspectivas e considerando várias dimensões, mas um dos elementos essenciais da análise é certamente o da confiança dos cidadãos nos serviços de justiça. Ora, essa confiança depende das percepções sociais sobre o desempenho do sistema, em especial no que se refere à sua eficiência, ou seja, aos resultados alcançados face aos meios disponíveis. E a este propósito vale a pena começar por recordar que o último relatório sobre os temas judiciários europeus da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, junto do Conselho da Europa, relativo a dados de 2020, mostrava que os meios afetos ao nosso sistema estão em linha, ou mesmo acima, dos de 40 países que eram analisados. De facto, em 2020, Portugal tinha por cada 100 mil habitantes mais juízes, mais magistrados do Ministério Público e mais advogados do que a mediana europeia. Também o número de tribunais de primeira instância por 100 mil habitantes era em 2020 de 3.19, portanto superior ao da mediana europeia de 1.50. E o índice de utilização de tecnologias no funcionamento do sistema judicial igualmente superior à mediana, 8.1 para 6.5. Porém, Em indicadores como o tempo necessário para os processos pendentes serem resolvidos, os resultados, mesmo refletindo as disrupções da Covid-19, não eram ainda satisfatórios. Nos tribunais de primeira instância, esse tempo era superior ao da mediana europeia em todas as jurisdições. Nos tribunais de segunda instância, a posição do país já era melhor do que a mediana europeia nos processos de natureza civil e comercial, mas não o era ainda nos processos de natureza criminal e, sobretudo, não era nos processos de natureza administrativa. E, nos tribunais superiores, a posição do país era melhor do que a mediana europeia em todas as jurisdições. Os resultados das estatísticas da Justiça, já agora um cumprimento às estatísticas da Justiça, que fazem 40 anos este ano, relativos ao segundo trimestre de 2022, mostraram, entretanto, que o número de processos pendentes nos tribunais de primeira instância em Portugal tem vindo a crescer consistentemente desde 2015 e é o mais baixo dos últimos 30 anos. Mostraram ainda que a duração média dos processos findos também tem vindo a diminuir em todas as jurisdições e áreas processuais e que, mesmo na área onde há piores resultados, a administrativa e fiscal, se verificou um decréscimo de mais de 20% nos processos pendentes em primeira instância entre 2015 e 2021. Estes são, senhoras e senhores deputados, números. Quisemos trazê-los porque sabemos bem que é preciso continuar a trabalhar para os melhorar. Mas, neste, como em outros setores, não nos revemos na teoria do caos, não nos revemos na teoria da justiça a cair aos bocados, não nos revemos no lamento de que há que fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Estamos com aqueles e com aquelas que todos os dias trabalham para melhorar a eficiência do sistema de justiça. E é por isso que continuaremos a acompanhar, de acordo com o mandato que nos foi conferido, o trabalho do Governo. Por um lado, defendendo que se mantenha o reforço de meios que a Justiça necessita para cumprir o seu papel, como aconteceu no Orçamento de Estado para 2023, que previu a dotação inicial mais elevada de sempre para o setor, como aconteceu no Plano de Recuperação e Resiliência, que afetou 267 milhões de euros, 116 milhões de euros em 2023, à componente Justiça Económica e Ambiente de Negócios, na dimensão da transição digital, como aconteceu na requalificação e modernização do edificado, em que foram executadas obras diversas, designadamente as da instalação do Mecanismo Nacional de Anticorrupção, e em onde estão em curso obras no valor de cerca de 31 milhões de euros este ano, como as de Juízo de Família e Menores de Aveiro, as do Palácio de Justiça de Beja, ou as de Eficiência Energética em mais de 20 serviços de registro. Ou ainda, como as medidas que se traduziram no reforço dos meios humanos da Justiça, em que se iniciou a planificação plurianual de admissões nas diferentes carreiras, que já incluiu pessoal da Polícia Judiciária, da Direção-Geral de Reinserção Social e Estabelecimentos Prisionais, do IRN e do pessoal dos oficiais de Justiça, o que levou a que só nos últimos 12 meses o Ministério da Justiça já tenha desencadeado a contratação de mais de 1.000 novos trabalhadores. Por outro lado, a nossa responsabilidade como Parlamento faz também no acompanhamento das necessárias reformas. E a este propósito quero destacar muito genericamente três áreas. A Justiça Administrativa e Fiscal, na qual diversas alterações estão a ser implementadas, como o regime de autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. A área da prevenção da corrupção e justiça penal, na qual a instalação e início de atividade do MENAC é um passo dado, e o reforço do orçamento da Polícia Judiciária é caracterizado pelo próprio diretor da instituição como, finalmente, o facto de termos um orçamento que vai ao encontro do futuro, e ainda a área da reinserção social e estabelecimentos prisionais, na qual foi aprovada recentemente a estratégia de encerramento gradual do estabelecimento prisional de Lisboa, e onde há muito atraso para recuperar, para retirar o país das referências que ainda são feitas em relatórios do Comitê de Prevenção da Tortura. E é, senhoras e senhores deputados, porque há muito para fazer e a justiça é essencial à democracia, que este é um debate que teremos e que vamos fazer com toda a seriedade. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem três pedidos de esclarecimento. Pergunto se responde em conjunto. Responde sim. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Marta Temido, permita-me que lhe diga que a sua intervenção não passou do mero